Saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus, e eu quero lhe perguntar algo. Qual é a sua principal luta que você enfrenta hoje? Qual é a luta que tem ocupado a lista das preocupações que você carrega e traz com você? Onde é que as suas emoções têm enfrentado os seus maiores desafios? Você saberia dizer qual é a sua principal luta hoje? Eu queria ler um texto que mostra para nós que nós temos uma luta, independente das nossas lutas particulares, e eu quero convidar você a ler comigo 1 Pedro, capítulo 2, apenas o verso 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 11, diz o seguinte: Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distâncias dos desejos carnais que lutam contra a alma. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distâncias dos desejos carnais que lutam contra a alma. Que Deus abençoe essa palavra que é dele no seu coração, no meu coração, no coração desta casa. Aqui nós temos uma revelação espiritual diante da realidade humana. Não se trata de um fenômeno, ou não está se tratando de um fenômeno que é naturalmente observável. Como o vento, a gente consegue perceber o vento pela força dele na natureza. É um fenômeno que a gente consegue observar. Uma chuva, um carro em movimento, são fenômenos que nós conseguimos observar na nossa realidade humana. Até mesmo o comportamento de alguém visivelmente nervoso, iracundo, alguém agressivo, você já viu alguém assim? Ou mesmo alguém medroso, temeroso. São comportamentos, são fenômenos que a gente consegue observar. O que eu estou chamando a atenção é que o texto não está falando, não está revelando uma realidade natural como essas que nós citamos aqui. Esse é daqueles textos que tem um propósito muito, muito forte de trazer para nós uma revelação espiritual. E você pode estar pensando, qual o texto bíblico que não tem essa intenção? Sim, a Bíblia ela é, para nós, fonte de expressão que vem do próprio Deus para orientar os nossos caminhos. Mas nem todos os textos bíblicos têm uma revelação espiritual diretiva para nos ensinar. Tem muita história aqui, tem relatos históricos que têm aplicação espiritual para nós. Mas, às vezes, você lê uma história de algum personagem na própria Bíblia. O que eu estou dizendo é que aqui tem um texto que tem propósito de trazer para nós uma revelação espiritual. E essa revelação, amados, não está falando da realidade dos anjos. Não está falando de uma qualquer outra realidade apartada da gente. O texto está falando de uma realidade, é algo que toca a mim e a você. É algo que fala da nossa realidade, a realidade palpável, tangível, a realidade do mundo. O cristão vive no mundo dos homens. E a revelação de Deus é para esses humanos que precisa olhar para a vida humana com a perspectiva dele, da revelação dele. E é por isso que nós estamos insistindo. Aqui tem revelação, não uma descrição apenas de um fenômeno observável. O texto está dizendo, eu vos advirto. É uma advertência que o apóstolo Pedro encaminhou para os crentes. E eu vejo aqui, pelo menos, dois alertas que nós podemos extrair desse verso. O primeiro, está aí, é um alerta sobre a condição de peregrinos no mundo caído. A condição de peregrinos no mundo caído. O texto diz, amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são. Aqui tem uma identificação para quem Pedro está escrevendo. E quem, a quem Pedro está advertindo e chamando de peregrinos? A quem que Pedro está chamando de peregrinos? A igreja. Mas tem uma chave aqui que vale a pena a gente caminhar. porque nós precisamos fazer a leitura do texto e deixar que o texto faça a leitura de nós. A pergunta é: você é um peregrino de Cristo neste mundo? A abertura dessa carta, Pedro vai deixar bem claro para quem ele está dirigindo e qual a aplicação disso para nós que nos identificamos. Pedro, lá no capítulo 1, verso 1, ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, peregrinos da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Na sua tradução pode estar aí, né, aos forasteiros, talvez o povo de Deus que vive espalhado nas províncias. Aí você pode estar pensando: mas eu não moro em nenhum desses lugares. Por isso que eu estou dizendo, é uma revelação espiritual para nós hoje. Quando Pedro escreve essa carta, o contexto são os anos 60, ali da primeira era. E ele está escrevendo ali no primeiro século, quando o Império Romano dominava. E naquele momento, quem governava o Império Romano era Nero, que nós temos algumas informações dele, não era uma pessoa muito agradável. Então, nessa época, era Nero o imperador. Então, eram tempos de perseguição, tempo de provações, de insegurança. E se você quiser em casa ler depois o capítulo 4 desta mesma carta, isso vai ficando claro para nós que a ambiência era uma ambiência de perseguição. O próprio Pedro, que escreveu essa carta, ele vai ser martirizado pelas mãos dos romanos por volta de 67 e 68, mostrando então para nós do que ele estava pregando algo que de fato era sério. Essa carta sempre foi considerada uma carta geral para a igreja, desde o seu início. Então essa carta, ela circulou pelas igrejas. E quando nós observamos o teor da carta, justifica isso. Essa carta, ela vai trabalhar para que cada cristão de qualquer tempo, principalmente cristãos que vão enfrentar tempos adversos, essa carta é direcionada a esses cristãos, os peregrinos dispersos. Não se limita, amados, então, aos primeiros destinatários, mas aos diversos judeus e gentios que vão se convertendo ao Senhor Jesus e, por causa disso, passaram a ser perseguidos por sua fé. Você já foi perseguido porque você crê em Jesus? A gente, de certa forma, vive num país que não tem perseguição de espada, mas existem outros tipos de perseguição à fé cristã e, por causa disso, aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Parece que o ministério de Pedro alcançou algumas regiões que hoje, essas cinco regiões, a gente pode localizar no mapa, está ali na região da Turquia e também da Ásia. A gente começa a perceber que se Paulo foi para a Europa, parece que, de certa forma, Pedro tem um ministério ali na outra região do Oriente. E você pode estar conferindo depois que faz sentido, porque Atos capítulo 2, que é a narrativa do nascimento da igreja, nasce com a pregação de Pedro ali na festa do Pentecostes em Jerusalém. E lá Lucas relata que tinham pessoas de várias regiões, inclusive dessas regiões para onde Pedro agora está mandando a sua carta, que se converteram naquele primeiro sermão. Então, dá-se a entender que, de alguma forma, o ministério de Pedro vai chegando em regiões diferentes da de Paulo. E é sempre bom lembrar, amados, que para o cristão, esse mundo sempre será fonte de perigo a qualquer momento. Porque o mundo, no seu quesito filosófico, existencial, se torna um campo minado para quem tem Jesus, se torna um inimigo. Nós nunca deveríamos nos sentir em casa neste mundo. A nossa alma nunca vai ficar plenamente saciada neste mundo. Este mundo não é capaz de completar aquela saudade que o cristão tem do encontro que virá no dia glorioso com o Senhor Jesus. Nós já dissemos aqui alguns dias atrás, a saudade do cristão impulsiona ele para o céu, mesmo ele nunca tendo visitado o céu. Então, a nossa alma, que que já foi alcançada por Jesus, ela não será saciada neste mundo. E eu fiquei pensando que não é o pão de queijo que vai fazer isso, é o pão do céu. Não é o vatapá, é o maná. Não é o mate, não é o chimarrão, o açaí, o dia ensolarado na praia, a bossa nova, a guarânia, o clube da esquina. Nada disso, amados. Isso é apenas sombra. Não faz nem sombra para o que está reservado para os seguidores de Cristo. Aquele glorioso encontro com a estrela da manhã, com o príncipe da paz, o rei dos reis, ao som do coral de milhões de anjos. Não tem como a gente descrever isso. Então, é vocação do cristão não se agarrar a este mundo. Porque nós temos dentro da nossa alma algo que nos impulsiona para coisas maiores, amados. E esse mundo, eu queria relatar aqui, ele se torna lugar perigoso para você investir aquilo que alimenta a sua alma. Porque há muito engano aqui. É por isso que o texto bíblico, ainda na abertura da carta de Pedro, faz questão de nos lembrar da esperança da vida eterna. Você tem esperança da vida eterna? Você tem esperança da vida eterna e na vida eterna? Sim? Amém. Esse mundo não vai acabar pela mão humana. O Senhor vai intervir na história humana de uma forma cabal. E Pedro destaca isso aos seus peregrinos. Ele vai dizer no verso 3 e 4 do capítulo 1, dessa mesma carta: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada nos céus para vocês. Amados, isso é uma revelação. Há um tesouro guardado para nós que não cabe nesse mundo. Por isso que nós insistimos. Você é seguidor do Senhor Jesus, então você é um peregrino neste mundo e não um peregrino deste mundo. É no mundo e não do mundo. O mundo, amados, não é a nossa casa, irmãos. Não é a nossa casa. Então, hoje, mais uma vez, você vai ser chamado a refletir sobre onde o seu umbigo, o cordão umbilical da sua alma está colado. E se, de repente, está colado demais nessa terra, hoje o desafio é nós direcionarmos isso para o céu, para a cruz de onde veio essa nova vida que nós acabamos de ler. É para a igreja. Pedro escreveu para a igreja. Esse recado é para mim e para você, que somos igreja. E aí, amados, vale a pena te lembrar a nossa relação com o mundo. O próprio Senhor Jesus, Ele, que é o nosso mestre, Ele vai fazer uma oração em favor dos seus discípulos, isso está registrado. E nós temos informação muito importante sobre essa relação do mundo com a gente, da gente com o mundo. E eu quero relembrar essa oração, parte dela, que está em João 17, verso 14 a 18. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Ponto aqui por enquanto. Palavra revelada por Jesus, falando ao Pai e testemunho para nós, que este mundo nos odeia. Tudo que é de Cristo não faz sentido para este mundo. Jesus Cristo não é apreciado por este mundo. Ele pode até ter algum tipo de admiração como um grande mestre, mas que ficou lá no passado. Jesus não é atrativo para aqueles que estão com os olhos focados neste mundo. E Jesus está revelando isso para nós. O mundo os odeia porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus prossegue na oração: não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Jesus deixou bem claro para os seus seguidores que espécie de cidadãos nós nos tornaríamos dali para frente. Como diz o nosso marcador de página, que traz o nosso tema, o marcador de página diz que nós somos seguidores de Cristo conscientes de que temos uma missão que nos foi entregue por Ele mesmo. Então, eu e você, uma vez que somos alcançados pela salvação em Jesus Cristo, passamos a ter uma nova missão de vida, que nós desconhecíamos até então. E esta consciência, amados, de que somos peregrinos neste mundo por causa de Cristo, vai nos fazer conscientes de mais uma realidade que está no texto que nós lemos. Lembram? Eu falei de dois alertas. O primeiro alerta é da nossa identidade enquanto peregrinos neste mundo. E o segundo alerta é que existe a realidade da guerra espiritual interna da alma. A realidade da guerra espiritual interna da alma. O texto diz: amado, eu vos advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. O texto está dizendo: desejos carnais, talvez paixões carnais, esteja na sua Bíblia, nos alertando para uma guerra constante das nossas inclinações. Carne aqui é exatamente isso, inclinações daquilo que nós somos apaixonados, aquilo que é paixão para nós, aquilo que nós somos inclinados a gostar, a desejar, carências emotivas do homem natural, da nossa natureza. O texto está dizendo que existe uma guerra das paixões humanas contra a alma, contra aquilo que nós somos espiritualmente. E o texto vai chamar isso de desejos carnais. Naturalmente, amados, nós somos impulsionados pelos nossos desejos. Você e eu somos impulsionados pelos nossos desejos. E isso acontece desde o início. Se nós começarmos a observar uma criança, a gente vai entender algumas coisas. A criança, ela é puramente desejo e vontade. Os desejos de uma criança são para ela uma imposição, ela não sabe como lidar com o desejo. Por isso que a criança, ela reage às suas vontades na sua imaturidade. Uma criança birrenta, por exemplo. Uma criança que não sabe medir o momento, a hora, a quantidade. Dá para uma criança um balde de chocolate, ela vai comer tudo. Espero que adultos aqui já tenham passado por essa tentação. Mas o que eu estou dizendo é que uma criança recebe tanta imposição dos seus desejos, assim como o faro é para o cão, para o cachorro. O cachorro, ele é escravo do seu olfato. Uma criança, ela é a força dos seus desejos. Por isso que os pais, às vezes, têm que o quê? Que corrigir, porque uma criança sempre vai reagir por aquilo que deseja. Só um parênteses, vou fazer dois aqui. Espertas que são as crianças, elas desde cedo descobrem que os avós são os verdadeiros aliados na conquista dos seus desejos. A gente aprendeu isso aí. Mas eu quero fazer um outro parêntese também. Tem muito de criança dentro da gente que não sabe lidar com as suas vontades, com os seus desejos. Muitas vezes nós nos ofendemos muito fácil porque as nossas vontades não foram atendidas. No trabalho, tem gente que trabalha de mau humor porque não recebe alguma coisa que ele acha que deveria receber. Nas relações pessoais, quantas brigas existem porque a gente não recebeu o que a gente acha que deveria receber. Uma vaga no estacionamento pode provocar brigas. O quanto de criancice existe dentro da gente. Por isso que esse texto ele serve para mim e para você, que há uma luta dentro da gente. O mundo não tem essa percepção. O mundo trabalha em função dos prazeres carnais. E quando eu falo prazeres carnais aqui, eu não estou dizendo a esbórnia, amados. São dos sentimentos da vida comum. O mundo não tem essa percepção. Por isso que vive em função da sexta-feira, vive em função de festas, vive em função de aumentos no salário. A vida comum, amados, sem o despertamento do Espírito Santo, se resume na busca dos seus desejos. Nós, sem o Espírito Santo, amados, nós somos miseráveis, que vamos correr atrás daquilo que a nossa carne sempre grita. Por isso que um mundo que não tem o Espírito Santo, não tem o discernimento espiritual, ele vai viver, vai se movimentar em busca dos teus desejos. Prestígio, segurança, prazeres, conforto, resultados financeiros, fama, beleza, reconhecimento, paz, aceitação, quietude, saúde, são coisas comuns que também nós corremos atrás. Você, por certo, veio para cá e fechou a porta da sua casa, porque você tem cuidado com segurança. Você, por certo, gostaria que você vivenciasse um pouquinho de paz na vizinhança, no mundo. Então, são desejos que nós corremos atrás, e aí eu quero chamar a atenção que coisas comuns que nós corremos atrás podem se tornar opressores e nós não percebermos. Somente o Espírito Santo para nos fazer discernir quais são os desejos pecaminosos que Deus condena. Existem algumas coisas que nós precisamos levar ao Senhor nesta noite e pedir ao Espírito Santo: isso está ocupando, isso está provocando em mim desejos. A pergunta é, Senhor, se eu estou nisso ou não. Tem muita gente boa que com a vontade de ficar rico não percebe mais o tamanho da sua ambição. Tem gente que com princípio cristão está se perdendo em coisas que parece não tem nada a ver. Inclusive essa expressão não tem nada a ver se tornou muito comum. Se não tem nada a ver, então conta logo. Não, mas eu não posso contar. Hoje, igreja, é para nós. Nós podemos desmascarar diante do Senhor desejos, às vezes comuns, e perguntar para Ele: o Senhor está nisso? Ou isso é apenas carnal? E sendo apenas carnal, Senhor, tem pecado nisso? Aí a oração do Salmo 139. Me guia para ver caminhos maus que eu não estou vendo. Por isso que nós dissemos aqui, são revelações espirituais. A consciência, amados, de que há uma luta entre os desejos da nossa carne com a alma, só acontece quando ocorre um novo nascimento. A conversão a Jesus Cristo, aquela entrega radical ao Senhor da vida. Por isso que não é um bom comportamento no sentido observável, até disse isso no início. Tem pessoas que não têm o Espírito Santo e tem excelentes comportamentos, admiráveis. Por isso que eu estou dizendo é que essa revelação é para mim e para você, porque motivações carnais podem produzir bons frutos, humanamente falando. O que nós estamos trazendo aqui é o alerta do apóstolo Pedro. Eu advirto vocês, fiquem atentos, da luta das inclinações carnais contra a alma de vocês. E eu quero ler um texto, 2 Pedro 5, que nós já lemos várias vezes. Eu vou pensar apenas a partir do verso 15, alguns versos. Jesus morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Quantos aqui já receberam a nova vida de Jesus Cristo? Esse texto fala da gente. Nós, de fato, vivemos não mais para nós mesmos, mas para Cristo. Quantas vezes eu estou correndo atrás das coisas que me satisfazem? E nem pergunto para Jesus Cristo se isso tem a ver com Ele. Por isso que esse texto é para a igreja. Aqueles que receberam a sua nova vida não vivam mais para si mesmos. Aqui não está falando de missionário, não está falando de algumas pessoas. O texto continua dizendo: portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Conclusão, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Essa é a renovação que vai acontecendo conosco. Na verdade, uma nova vida em Cristo entra num processo de transformação. Por isso que a gente vai abandonando algumas coisas pelo caminho. A gente já foi apaixonado por um monte de coisa, que hoje não faz muito sentido para nós. Quando Jesus entra na nossa vida, a balança dos nossos valores, ela se torna confusa, porque agora é uma nova maneira. Por isso que só tem noção de uma guerra espiritual entre desejo do que está no coração e aquilo que de fato é obediência a Cristo, só acontece naquele que já recebeu a nova vida. Quem não recebeu a nova vida em Jesus, ele não está preocupado e nem está vendo isso. Uma nova vida em Cristo, esse processo de transformação, é quando as escamas dos olhos caem. Quem já viu aquele filme Matrix, o primeiro, é o único bom da série, é quando o personagem principal, o Neo, ele toma a pílula, engole a pílula, e dali para frente ele é despertado de um sonho de ilusão que ele vivia. E ele passa a enxergar agora a vida de maneira real. E aí, amados, o que aconteceu com ele? Entrou na verdadeira batalha. É isso que acontece com o crente. Quando Jesus entra na nossa vida, as escamas caem. E a gente começa a perceber o quão miserável era a nossa vida, mesmo sendo uma boa vida para alguns. Sem o nascimento do Espírito Santo, o ser humano vive preso às ilusões dos seus desejos. Não tem como. Primeiro passo para nós vencermos a nossa batalha é entregar ao general, aquele que vence por nós as guerras. E aí sim, nós ganhamos força para lutar as nossas lutas. Eu quero ainda ler um texto que faz sentido, porque somente aqueles que têm experiência com o Senhor Jesus, essa experiência de mudança de vida, porque quem não tem isso não consegue perceber. Gálatas 5:17 diz assim: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito Santo quer. E o Espírito nos impele, ou seja, nos impulsiona na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Se você é do Senhor Jesus, a sua liberdade é a força dele para poder você vencer vícios carnais. Vícios, às vezes, são coisas agradáveis. Para aquele que é viciado, ele não percebe isso. Tem uma música que dizia assim: você tem fome de quê? Quem lembra desse louvor aí? Não, não é louvor, né? Não é louvor. Você tem fome de quê? Jesus hoje, o pão da vida, quer fazer a gente pensar sobre os desejos que ainda pulsam dentro da gente, que não tem nada a ver com a vida que ele quer para nós. Ele quer trazer o alerta para mim e para você: a luta é constante, não desanima, não adormeça, não dê lugar, como diz o texto, ao diabo. Lute, alerta, vigiem, orem. Os textos sempre são para nos deixar em prontidão, porque a luta é constante. A carne não melhora nunca, todo investimento na carne é prejuízo, diz o pastor Carlos Macor. Qualquer investimento na carne é prejuízo, por mais educado que seja ele. Porque a carne não melhora. Conheço pessoas que falam assim: eu estou dando tempo, quando eu melhorar eu vou para a igreja, eu volto para Jesus. Miserável. Qualquer investimento que eu e você fizermos nas nossas paixões terrenas, o resultado vai ser perversão diante de Deus. Amados, a revelação do texto bíblico é que só tem noção de que estão numa guerra interna aqueles que têm consciência da sua condição de peregrinos por causa de Cristo. Você é um peregrino por causa de Jesus, ou você ainda trilha os seus caminhos conforme as suas vontades? Quais vontades que Jesus já sequestrou da sua vida, matou a sua vida? E talvez nós teríamos testemunhos aqui. Eu era assim, por causa de Cristo não sou mais. E daqui a 2 meses, olha, eu descobri mais uma coisa que Cristo mudou na minha vida. Tem algo que eu preciso abandonar, é a sua luta. Jesus diz que aqueles que quiserem segui-lo devem primeiramente negar-se a si mesmo, negar a própria carne. Como diz o pessoal, é cortar na carne. O pessoal fala assim, é. Porque se a gente não fizer isso, a gente não vai ter condição de sermos peregrinos. A gente vai ficar na metade do caminho. Eu espero que você nem eu possamos querer ficar na metade do caminho. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e desejos da natureza humana. Então, essa mensagem, amados, é uma mensagem para a gente, é para nos despertar, eu e você. O apóstolo está dizendo assim, amados, olha, ele não está dizendo assim, seus miseráveis, amados, eu os advirto como peregrinos que são a manter distâncias dos desejos carnais que lutam contra a alma. E aqui eu quero fazer um outro parênteses. Como que você mantém distância daquilo que está pulsando dentro de você, que você leva com você? A chave para nós é que tentação, ela precisa ser identificada pelo Espírito Santo. E você vive dessa tentação, vencendo-a, se distanciando dela. Não brinque com as suas inclinações carnais, você vai perder sempre. Eu vou perder sempre. Por isso que abandonar é um ato constante para as inclinações carnais. Por isso que você precisa de outros peregrinos que já passaram por aquilo e que vão te ajudar. O próprio Espírito Santo te ajuda. Mas os nossos hábitos pecaminosos não cairão facilmente. Eu e você precisaremos voltar à cruz constantemente para pedir perdão e largarmos hábitos ruins. Nós seremos tentados a pegá-los de volta. É uma guerra constante. Algumas coisas são difíceis de sair. A outra só com jejum, né? Não brinque. Se você é do Senhor Jesus, o seu processo de santificação vai fazer você, nesta noite, identificar coisas que você precisa abandonar. Crente não chama mentira de mentira, chama de... É apenas uma observação. Crente não chama de murmuração o que é murmuração. É apenas um cuidado. A gente tem a mania de enganar a nós mesmos. Amados, os desejos carnais são preciosos para a nossa carne, e é bom. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo para vencer isso. Eu quero chamar a atenção sua que não é aquelas coisas humanamente já declaradas deploráveis. Assassinato, roubar. Eu estou falando daquelas coisas silentes que o crente carrega. E que o Senhor hoje está dizendo, essa luta precisa ser vencida. Não combina com peregrinos de Cristo. Essa mochila precisa ser revista do que eu estou levando na caminhada. Precisamos parar e abri-la diante do Espírito Santo e falar, Senhor, tira de mim esse fardo. E começa a confessar. Só a igreja, só os peregrinos podem fazer isso. As pessoas que não têm Jesus, elas vão justificar, inclusive tirar vantagem disso. Não nós. Jesus está nos chamando para uma postura diferente, amados. No mundo de pressão, adversidade, violência, perseguição, a gente precisa mortificar as nossas inclinações carnais na cruz de Cristo para não darmos lugar ao velho homem. Eu sei que você não gosta de muita gente na política. Eu também não gosto de muita gente que está na política. Eu tenho raiva dos nossos políticos de, como é que fala, profissionais. Eu vejo pessoas que deveriam ser guardiões da paz social e são aqueles que estão fomentando a discórdia entre nós. Eu não gosto dessas pessoas. Eu preciso lidar, então, com as minhas emoções para orar por essas pessoas e fazer a oração que Jesus faria. Qual a oração que Jesus fez por os piores, pelos inimigos? Lembra de alguma? Quando ele estava no pior momento, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Por que eles não sabem o que fazem? Porque eles não têm discernimento espiritual. Então nós precisamos orar para os nossos governantes com a mesma oração. Não é para o avião cair, morrer, ter uma lepra, nada disso. Até as nossas melhores orações, às vezes, carregam o que pior da gente. Por isso que, minha irmã, a salinha de oração costuma ser uma salinha de murmuração. Tem que ter cuidado com isso. Estou falando para a igreja com muito carinho. Pedro está dizendo, amados, eu advirto como peregrinos que vocês mantêm distância das inclinações carnais, porque elas lutam contra o precioso tesouro da alma de vocês. É para a igreja. Então, é pecado que às vezes rola nas nossas conversinhas, sabe? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, hoje, o desafio, você vai ter que identificar pelo menos um, que se você não identificar nenhum, você está flutuando na vida. E eu sei que não é assim. Amados, eu quero dividir essa frase aí. Nosso mundo interior precisa ser governado pelo Espírito Santo, aquele que nos guia pelo GPS do céu, onde está a nossa verdadeira cidadania. É com você isso. Precisamos ser guiados pelo GPS do céu, amados. Recalcular nossa rota de peregrinos. Eu queria desafiar você a curvar a sua fronte e que você olhasse para as suas inclinações carnais mais silentes. Eu sei que não tem nenhum ladrão aqui, nenhum assassino, espero que não. Eu espero que não tenha nenhum fornicador aqui, espero que não. Nenhum homicida. Espero que não tenha nenhum enviado do inferno aqui, nenhum bode. Espero que esses são reconhecidamente pessoas que se entregaram aos seus desejos carnais e buscam isso. Mas eu estou falando gente como eu, que já passou pela salvação em Jesus, experimentou Jesus algum dia. E que talvez o Senhor Jesus, nessa noite, está dizendo, meu filho, você está deixando a sua alma desprotegida com relação a isso. Isso não é para você. Isso não é para você. Você é peregrino de Cristo. Oh, amados, o que não pertence a Cristo que nós estamos insistindo em carregar? Se você identificou alguma coisa aí, queria desafiar você a fazer uma oração de entrega ao Senhor Jesus. Como aquele dia que você entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Da mesma forma.